Olá. A quarta e última parte do livro de Jorge Amado trará o desenrolar das histórias dos Capitães da Areia até o momento que deixam de ser meninos e preparam-se para ser homens. Eu sou Rogério Neves. Eu te convido a acompanhar o sétimo episódio da série Capitães da Areia. Bem-vindos.
Todos no trapiche sentiam a falta de Dora. Dora mãe, Dora irmã. Professor foi muito afetado pela morte de Dora. Agora ele não via o trapiche como um quadro, mas como a moldura de diversos outros quadros, todos com Dora como protagonista. A vida entre os capitães não fazia mais sentido.
Eu vou embora, Bala.
Pra onde, mano?
Que adianta a vida da gente? Só pancada de polícia quando pegam a gente. Todo mundo diz que um dia pode mudar. Padre José Pedro, querido Deus, tu mesmo, agora vou mudar a minha vida.
Mas tu vai pra onde, irmão?
Vou estudar com um pintor no Rio de Janeiro, amigo do poeta da Piteira, que me deu aquele cartão e gostou dos meus desenhos, lembra?
João Grande e Pedro Bala compreendiam a decisão do seu colega. Tinham esperança que, como artista, ele teria espaço para falar em nome de todas as crianças abandonadas.
Gentes, o professor vai embora. Vai ser pintor no Rio de Janeiro. Gentes, viva o professor!
Muitos garotos foram ao cais acompanhar o embarque do professor. Alguns tentavam expressar alegria, mas era sentida tristeza pela perda do companheiro, que não iria mais ler histórias para todos nas noites do trapiche. No entanto, ele levava consigo a marca do amor à liberdade herdada dos capitães, e isso faria um dia largar seu professor e pintar por conta própria quadros que chamariam a atenção de todo o país. Passado mais de um ano, outras coisas mudavam no trapiche. Pirulito trabalhava vendendo jornais, como engraxate, carregava bagagens, não precisava mais furtar. Libertava-se dos pecados e em breve se entregaria completamente a Deus. Pedro Bala percebia as intenções de Pirulito e não as entendia muito bem. Servir a Deus não resolveria nada. Aquilo seria apenas uma fuga dos problemas. Mas para Pirulito, o chamado de Deus era maior. Ele abriria a mão da liberdade que tinha com os Capitães da Areia, da possibilidade de conhecer o mundo, apenas para ter a oportunidade de ver a face de Deus. Padre José Pedro foi chamado mais uma vez ao arcebispado. Ele temia levar bronca novamente por sua relação com os capitães. Seu trabalho com os garotos não estava sendo um grande sucesso, mas também não era um fracasso total. Ele havia dado algum conforto e solidariedade às crianças. Pirulito tinha verdadeiras vocações clericais. Professor já havia se endireitado, seria um artista. E, surpreendentemente, o cônego não brigou com o padre.
O senhor nos deu muito trabalho com suas ideias erradas sobre a educação. Mas surgiu uma paróquia para o senhor cuidar, no sertão, numa região de cangaceiros, onde outros padres não quiseram se aventurar. Tem muito trabalho por lá e quem sabe isso faça com que o senhor pense mais nas suas obrigações e desista dessas inovações soviéticas.
Mas, senhor cônego...
Soube que entre aqueles meninos existe um com vocação. Nós estamos em falta de um irmão. É para ser frade. Não é o mesmo que ser padre, mas é muito próximo. E se a vocação dele é verdadeira, a ordem pode fazer ele estudar para se ordenar.
Sim, era isso que eu ia falar.
Quando foi pegar o trem para o sertão, o padre foi acompanhado pelos capitães da areia. A despedida foi muito emocionada. E Pirulito estava lá, já com suas vestimentas religiosas. Certo dia, Sem Pernas e Pedro Bala entraram numa igreja para ver os artefatos de ouro. Quem sabe furtar a bolsa de alguma senhora? Mas o que observaram foi Pirulito ensinando catecismo a um grupo de crianças. O líder dos capitães lamentava o caminho tomado pelo ex-colega de trapiche e Sem Pernas concordava. só a bondade não bastava. Sem Pernas ainda acreditava que era preciso ter ódio. Mas Pedro Bala também recusava o ódio. Ele acreditava na luta, na mesma luta que travou seu pai e que João de Adão lutava durante as greves. Dias depois, Gato trouxe para o Trapiche informações sobre um novo alvo para uma ação dos Capitães da Areia. Joana era uma solteirona por volta de uns 45 anos, única herdeira de uma rica família, vivendo numa mansão onde, diziam, havia uma sala repleta de joias e ouro. Sem Pernas, como de costume, se propôs a infiltrar-se na residência para então armarem o roubo.
Quer alguma coisa?
Eu sou um pobre órfão e aleijado. Não quero viver furtando, nem pedindo esmola. Tem algum trabalho para mim?
Sem Pernas foi facilmente acolhido por Joana. O que não se sabia é que por trás da bondade da mulher havia outra intenção. Era o sexo que a dominava. Anos antes, ela já tivera um menino, mas seu irmão descobrira e o expulsara. Agora, seu irmão estava morto. Surgia outro garoto para saciar seus desejos. Já na primeira noite em que Sem Pernas dormia na casa, numa cama improvisada na sala de jantar, a solteirona surpreendeu-o, acariciando seu corpo e deitando-se junto a ele. O rapaz correspondia às vontades da mulher. Era a primeira vez que Sem Pernas recebia uma mulher sem ser à força, como fazia com as negrinhas do areal. Ele não era bonito e sua perna manca repelia o interesse de qualquer menina. Várias noites se passaram, porém Joana nunca se entregava completamente. Tinha receio de engravidar e impedia que Sem Pernas a penetrasse, deixando-o frustrado e enraivecido. A solteirona se contentava com migalhas do amor. Sem Pernas queria o amor completo. Ele ameaçava deixá-la, humilhava-a. Ela lhe oferecia dinheiro para ficar mais uma noite. Pedro Bala já estranhava a demora de Sem Pernas em retornar com informações para o furto.
Sem Pernas, o que está acontecendo? Por que tanta demora em liberar a gente para o roubo na casa?
Com a insistência da solteirona em não ceder completamente ao garoto, Sem Pernas acabou fugindo e coordenando o furto de suas riquezas. Joana chorou demais quando descobriu o roubo. Ficou furiosa por pensar que todas as noites de amor só aconteceram pelo interesse do ladrão. Sem Pernas ria da desgraça da solteirona, fazendo piada da história com os garotos no trapiche e guardando para si a raiva e o desejo insatisfeito que ainda preenchia suas noites. Corria a notícia que a cidade de Ilhéus fora invadida por prostitutas de todo o país. A alta do cacau enriqueceu os coronéis e fazendeiros da região, que agora torravam seu dinheiro nas noites dos cabarés. Dalva ficou sabendo do alvoroço e preparou-se para partir junto com Gato, que enfim se tornaria um homem. Iria junto de sua amante enganar coronéis, enriquecer, quem sabe virar fazendeiro. Já havia partido professor, boa vida, pirulito. Agora era a vez de Gato.
Mano, vou pra Ilhéus. A patroa vai cavar a vida. Eu vou com ela. Sou capaz de enricar. Quando eu virar fazendeiro, a gente vai fazer uma farra daquelas.
Pedro Bala despedia-se de mais um companheiro com a sensação que também deveria encontrar um rumo em breve, mas não sabia qual. Ele não era um artista, nem malandro, tampouco tinha interesse na religião, nem queria ser um vigarista que engana coronéis. A única palavra que lhe chamava a atenção era de João de Adão. Volta Seca havia sido preso quando batia a carteira de um comerciante. Ele foi levado para a delegacia, onde ficou 8 dias sendo espancado. Quando saiu de lá, informou Pedro Bala que iria para Aracaju, para dispersar a atenção que a polícia da Bahia lhe daria dali em diante. Na rabada de um trem, Volta Seca foi levado pelo sertão que reconhecia como sua terra natal. No meio do caminho, cangaceiros pararam o comboio. Era o próprio Lampião que atacava os viajantes. Emocionado, Volta Seca apresentou-se como filho de sua comadre.
Meu padrinho, meu padrinho!
Quem é tu?
Sou Volta Seca, filho de tua comadre. Meu padrinho, deixa eu ficar com você.
Tu ainda é um menino.
Não sou mais não, não sou mais não. Já briguei com o soldado.
Rebaiano, dá um fuzil à Volta Seca.
O terror assolava os vagões do trem, de onde saíram dois soldados da polícia para serem executados. Volta Seca pediu permissão para dar os tiros. No primeiro policial, sua mira foi certeira. O segundo tentou fugir correndo. O tiro apenas o derrubou. Então, Volta Seca pegou seu punhal e terminou o serviço manualmente. O bando de Lampião recebia um cangaceiro dos bons. Crescidos e cada vez mais atrevidos, os capitães atacaram uma casa numa região cheia de guardas. Alguém deu o alarme e os garotos precisaram fugir. Pedro Bala, João Grande, Barandão escaparam rapidamente. Mas Sem Pernas teve problemas, limitado por seu defeito nas pernas. Ele corria como podia, procurando uma forma de escapar dos policiais. Povoavam sua mente as lembranças de quando esteve em poder dos soldados, de como maltratavam e humilhavam. Ele não queria ser pego novamente e faria de tudo para evitar isso. Sem Pernas imagina como ficariam felizes os policiais caso prendessem um dos capitães da areia. E essa imagem faz florescer ainda mais seu ódio. O ódio que era direcionado ao mundo todo, pois o mundo todo sempre o odiara. Os guardas estão alcançando-o. Sem Pernas chega à praça do palácio e segue na direção do grande elevador. Estando encurralado, os soldados pensam que o menino irá parar. Mas não. Ele sobe na mureta que dá para o morro abaixo, olha para os policiais, cospe na cara de um que se aproxima, ri com a força do seu ódio e se lança, de costas no precipício, em direção à sua morte, caindo como um trapezista que não tivesse alcançado o trapézio. Sem Pernas não seria pego pelos guardas. Essa seria sua eterna vingança.
Com a maioria dos meninos tomando seu próprio rumo no destino, o que será que acontecerá com o líder dos Capitães da Areia, Pedro Bala? Acompanhe o próximo episódio da série do audiograma Capitães da Areia. Obrigado pela sua audiência e até mais.
Este programa foi realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.